Seus Direitos, com Emerson Costa.
7:46, toda sexta-feira a gente fala sobre direitos de família aqui no CBN Jornal da Manhã, só que hoje é diferente, a gente não está recebendo ele aqui no estúdio, mas ele está nos atendendo por ligação. Emerson, bom dia para você, ótima sexta-feira.
Bom dia, Ritinha, bom dia a vocês que estão nos acompanhando na Rádio CBN hoje. E aí, Rita, o que que a gente tem de direito de família, os barracos de família de hoje, quais são?
A gente tem muito assunto por aqui, inclusive falando aí sobre união estável, separação, pensão alimentícia, tem muitas dúvidas para você tirar hoje, Emerson, e a gente já começa com uma pergunta aqui, quais são as principais diferenças, Emerson, entre casamento e união estável na prática?
Meu amor, na prática, em relação a direitos, eles são os mesmos. Hoje, pela lei, tudo que tem a união estável, o casamento também ele protege. Tudo que o casamento protege, a união estável também protege. Então vamos dizer o seguinte, Rita, hoje você está lá, como dizia minha avó, juntou os pães de bunda e foi morar junto. Né? Então a partir do momento que você foi morar junto, você, tudo que você construiu ali, 50% de um e 50% de outro. No casamento, a mudança que a gente tem é literalmente a formalização. Essa formalização que hoje é o efeito prático. Emerson, mas como assim? Você imagina o seguinte, que um casal ele começou a ter uma relação, eles não formalizaram e um dos dois veio a falecer. Se tiver já o casamento, né, ou a união estável formalizada, já fica mais fácil de reconhecer, buscar na justiça, garantir seus direitos. Quando não tem, Rita, essa formalização, essa organização, a pessoa ela tem que entrar com um processo, reconhecer a união estável, apresentar testemunhas, fotos, pessoas que conviveram junto e somente depois o juiz vai reconhecer e aí a pessoa vai poder usar os direitos que ela tem. Então, eu sempre digo, é melhor prevenir do que remediar. Então, se já está junto, ou faça um casamento ou faça uma declaração de união estável devidamente registrada no cartório. Isso vai garantir que você tenha todos os seus direitos perante a lei.
Agora a gente vai com a dúvida sobre separação, Emerson. Na separação, quais são os erros mais comuns que acabam complicando o processo?
Olha, o que vários casais erram é não falar sobre contas, Rita. Sabe, né, Rita? Tá ali naquele amor e aí todo mundo esquece do quê, Rita? Me diga.
Do financeiro, né? Na hora de... Falar sobre as finanças, eu acho que é a grande dificuldade, né, dos casais hoje, falar sobre finanças.
É, porque os casais, eles não querem falar sobre finanças, eles não querem decidir. Aí hoje, recente mesmo, a maioria de alguns dos problemas que eu tenho em relação a divórcio, até mesmo guarda dos filhos, é quando bate no bolso. E aí quando bate no bolso, o amor vai pela janela. Então os casais, eles têm que falar sobre finanças. Tá, qual é a minha parte na relação? Se a gente vai casar, o que você vai pagar? Eu ganho mais, então eu vou contribuir com mais. Mas você ganhar menos, você também tem que contribuir. Não vai ficar só nas costas de um. Ou então já definir o que é o quadrado de quem. Porque aí não define, Rita. E aí quando vai vir no casamento, vai passando o amor, e aí começa a jogar aquela coisa na cara um do outro. Então, Emerson, como efeito prático do casamento, os principais problemas que a gente tem é a questão das finanças, não definir o regime patrimonial do casal. O que que é isso, Emerson? Ah, é comunhão universal de bens? O que que é comunhão universal? Ah, tudo que você tem agora é meu também. É separação total? Ó, o que é seu, o que é meu. Ah, é comunhão parcial? Ah, tudo que a gente construiu junto, a gente vai dividir meio a meio. Então, esses assuntos que são um pouco mais complexos, que doem, que são assuntos que incomodam, tem que ser falados porque eles são motivos das maiores brigas no divórcio, na separação, quando a gente vai para uma briga judicial depois do fim de um relacionamento, e até mesmo influencia ali na disputa da guarda dos filhos.
Emerson, a gente muda de assunto agora, a gente vai falar sobre guarda e convivência dos filhos. A gente tem uma pergunta aqui sobre guarda compartilhada. O que que é a guarda compartilhada e por que que ela é regra hoje? Tem muita gente que tem aquela dúvida assim, guarda compartilhada é quando a criança passa a metade do tempo com o pai e depois vai para casa da mãe. Como é que funciona hoje? Tem gente que pensa, guarda compartilhada, passa metade do ano comigo, a metade do ano com a mãe, mas não é isso, né?
Não. Olha, o maior erro da guarda compartilhada, Ritinha, é que o pessoal vem com aquela ideia do filho mochilinha. Uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe, uma semana aquele pula-pula. Não é assim. Guarda compartilhada é dividir responsabilidades. É, mas como assim? Olha, aonde a criança vai estudar? Nós vamos decidir juntos. Ela vai fazer inglês? Nós vamos decidir juntos. A criança pronta para a escola? Os pais vão decidir juntos. Então, hoje é lei no Brasil que os pais, eles têm que estar de comum acordo na decisão da vida dos filhos. Nem a mãe pode tomar sozinha, nem o pai pode tomar sozinho. Ah, Emerson, mas o pai é omisso, o pai não quer dar atenção para o filho. Aí você, mãe, tem a possibilidade de mostrar todas essas provas para o juiz, que o pai é ausente, que o pai não visita, que o pai não vai na escola, que o pai não busca saber como é que está o filho. O filho adoece, o pai sequer dá nem a metade dos medicamentos. E aí, com isso, com todas essas provas, né, mostrando para o juiz que a guarda compartilhada está sendo prejudicial para o seu filho, você pode ter guarda unilateral. Emerson, qual é a outra situação? E Rita, a gente, infelizmente, estamos tendo que as mulheres, elas estão utilizando também, não digo todas, mas abusando das medidas protetivas. Porque uma situação que a mulher, ela pode ter a guarda unilateral, ela ir na justiça e falar que sofreu violência doméstica. Sabia, Rita?
Olha, eu já sabia, sim, por isso que eu completei a frase.
Isso, Ritinha, só que sabe qual é o problema maior?
Qual?
É porque às vezes a mãe ela tá tão naquela ânsia de ter a guarda unilateral, ela vai lá, registra o boletim de ocorrência, ganha a medida protetiva, só que no processo de guarda, a criança vai passar por uma avaliação psicossocial, né, vai saber aquilo que efetivamente aconteceu. No processo da Maria da Penha, tem que ter provas da violência que a mulher sofria, se era um abuso patrimonial, se era só um abuso que realmente é afetivo ou tinha violência mesmo de física. E aí, com isso, quando a mãe não comprova, fica ali comprovado para o juiz que, na verdade, ela queria usar da lei para enganar a justiça para ganhar a guarda compartilhada, a guarda unilateral. Então, a gente sempre fala para a mãe: mãe, cuidado, né, quando vai utilizar a medida protetiva para tomar simplesmente o filho, sendo que não havia violência. A mulher que sofre violência doméstica ou psicológica, a gente sabe, Rita, que também tem homem que acaba abusando, né, falando: olha, se você entrar na justiça, eu vou tomar seu filho. Então, isso é uma violência também, pode ser utilizado no processo. E a regra é o bem-estar, né, Rita? O bem-estar da mãe, o bem-estar do pai, a ampla convivência dos pais. Por isso que hoje, na lei, o regime definido é a guarda compartilhada.
E ainda falando de guarda compartilhada, Emerson, um comentário aqui da sua fala, né, que não é aquela questão do filho mochilinho, uma semana contigo, outra semana passa comigo, mas é os dois tomarem as decisões sobre o filho juntos, né, estarem ali em comum acordo. Mas ao tomar a decisão, ter responsabilidades também. Por exemplo, o filho vai para o inglês, quem é que vai buscar esse filho e vai deixar? Quem é que vai pagar por ele, pelo inglês, né? Ou então, tem que ter responsabilidade, tem que conviver com o filho, tem que estar ali atento às necessidades da criança, do adolescente.
Exatamente, Rita. Então, o que a gente está definindo hoje, principalmente nos juízes aqui do Acre, a gente viu uma mudança positiva. Porque hoje os três juízes, praticamente, eles colocam a responsabilidade para o pai também. Não é só aquele pai de final de semana. O pai hoje ele tem que ter responsabilidade parental. É participar da vida do filho. E quando, Rita, a mãe consegue comprovar que o pai não participa, o pai só é aquele pai que paga a pensão é até aumentada. Porque hoje a gente tem que verificar que tudo é tempo. Tempo é dinheiro, né, Ritinha? Então o pai também tem que compensar em relação a isso para ajudar a mãe na ausência dele.
Tá certo, Emerson. A gente agradece muito a tua participação aqui conosco. Não pôde estar aqui com a tua energia no estúdio, mas trouxe essa energia boa aqui por telefone. Muito obrigada mesmo. Um ótimo final de semana para você.
Obrigado, meu amor. Sexta-feira eu tô aí para te dar um cheiro e não quero. E quem quiser seguir a gente no Instagram, segue lá, @emersoncosta.dv. E semana que vem a gente está aqui explicando tudo para vocês, direito de família. Um beijo.